noite, está no ar o programa Mulher Capital Brasil. E hoje ele está tão feliz, o programa está tão feliz, porque hoje nada mais, nada menos que o meu companheiro, o meu parceiro de rádio, Idovan Araújo. Uma salva de palmas para esse homem que é show de bola! Que saudade!
Lindo, lindo!
Lindo, é lindo mesmo, meu chefe é lindo, meu chefinho é lindo, é... Não é lindo não, chefinho?
Lindo, Aninha. Eu tava morrendo de saudade de você, sabia?
E eu de você. Porque o programa Mulher Capital Brasília fica cada vez melhor nessa Rádio Federal. Só aqui, meu amigo. Tem sucesso.
Só aqui na Rádio Federal.
Só aqui. Começou aqui, né? Tudo começou aqui. Você lembra?
Lembro bem. Lembro quando você era tímida. Mal falava bem no microfone.
Eu tinha um ovo na boca naquela época. Oh, lembra disso?
Era por aí, era por aí.
Mas hoje o programa Mulher Capital Brasília é um sucesso, graças a Deus. E a esse trabalho maravilhoso feito em parceria Mulher Capital Brasília e Rádio Federal.
Tamo junto sempre, Aninha. Bem-vinda de volta.
Pois é. Mas hoje... Hoje o tema é polêmico.
É mesmo, é? É,
aconteceu um caso muito sério no final de semana, você sabe disso, Idovan.
Não tô sabendo, o que que é, me conte.
Gente, a mulher foi arrastada.
Ah, tô sabendo.
Arrastada.
Tô sabendo. Foi...
E uma, vários deputados, quando foram falar, sabe quando comenta como normalidade?
Inacreditável isso.
Normal? Ah, ela foi arrastada? Ai, sabe, a violência contra a mulher, ela tá se tornando normal. Normal, é notícia. Ah, mais uma morreu, mais uma, sabe? Então, dá dor ao recomeço e não, nada melhor do que duas mulheres para falar disso. Uma é delegada.
Ui.
Vive nesse mundo. Amigo, é todo dia. É todo dia. Ela passa por isso. E a outra é uma doutora que cuida dessa parte mais emocional. Eu vou apresentar pra você. Quer conhecer?
Por favor, vamos lá.
É minhas amigas. Eu não sei se eu vou falar o nome dela direito, não, viu?
Vamos tentar, né? Eu vi você treinando. Aí. Vamos ver se
né?
Vai dar
vamos
certo.
Vamos lá. Então, delegada Karen Lancomer. Falei sério?
Não.
Nove? Então, vamos de novo?
Tenta de novo.
Vou tentar mais uma vez. Karen Lancomer.
Para ela.
Agora sim.
Doutora. Você vive nesse mundo todos os dias, né? É diretora da DIAN, do Distrito Federal, um cargo muito importante, né? Como é que é viver todos os dias esse momento de violência feminina? Mas me conta primeiro uma historiazinha aí. O que é a DIAN, Numan? Me explica tudo direitinho, doutora.
Se apresente.
É... Vamos lá. É, muito obrigada pelo convite. Parabéns por essa iniciativa. A gente precisa mesmo trazer esse tema para especialmente não naturalizar. Não podemos naturalizar. Eu sou delegada de polícia, sou policial civil já há 17 anos. Estou à frente há 2 anos da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher. E essa divisão foi criada na Polícia Civil logo depois daquele fatídico ano, aquele fatídico ano de 2023, em que tivemos um recorde de feminicídio.
Foi. Aqui no Distrito Federal.
Aqui no
Distrito
Federal.
Foi muito forte.
Foram 34 feminicídios. E a Polícia Civil, em regra, ela trabalha após o cometimento do crime. Aconteceu o crime, você registrou ocorrência, a gente vai atrás do autor e faz ali o inquérito policial para ele ser punido. Mas a gente não pode parar aí. Nós precisamos prevenir. E essa divisão foi criada lá na Delegacia Geral para trazer uma visão que eu sempre tive da ponta, porque eu trabalhava nas DEANs, na delegacia, no plantão, e trazer essa visão de quem está na ponta, quem está na diligência, quem está na rua, para uma gestão estratégica de prevenção e de cuidado dessas mulheres. Então, essa DIAN é responsável por coordenar os NUIANs. São núcleos de atendimento às mulheres. São espaços reservados dentro das delegacias para essa mulher ser acolhida de uma forma diferente. Ela não vai ser tratada dentro do balcão, junto com aquele tanto de ocorrência que acontece naquele momento.
E que ela se sente constrangida naquele momento também, né, doutora?
Desconfortável, constrangida. Ela quer sair correndo dali. Ela não se sente à vontade para narrar a violência. Então, o NUIAN propõe isso, que ela vá para um outro espaço, seja atendida por uma mulher e lá receba também um acolhimento psicossocial e jurídico, que
Cê
a gente vai conversar sobre isso.
Você tocou num ponto forte aí, doutora. Ela é acolhida por outra mulher.
Mulher.
Né? Então, não é um outro policial, um homem, não.
Não, a gente coloca mulheres como chefes desses núcleos. É claro que a quantidade de mulheres na Polícia Civil não é suficiente para atendermos, né, as ocorrências
pode
de Maria da Penha.
Pode acontecer de ser um policial naquele momento?
Pode acontecer, mas no balcão. Dentro do Noian, não. Dentro do Noian, ela vai ser atendida por uma mulher. E a gente precisa. Não é que não tenham homens que saibam atender mulheres. Nós temos. Mas, em regra, né, se você foi violentada...
A sensibilidade. Eu lembro de um caso aqui de uma moça me contando a história dela, que ela chegou para fazer a denúncia. Aí o policial faz assim, E a mulher não, ela tem essa sensibilidade, ela tem um olhar diferente. E quando eu vejo uma mulher na liderança, isso é muito forte, né, doutora?
Isso é muito forte, a gente precisa disso. A gente precisa desse olhar. Porque nós, mulheres, nós conseguimos ser tão fortes e tão corajosas quanto os homens. Mas nós temos uma coisa que eles não têm, que é esse carinho, essa empatia, esse cuidado, essa sensibilidade.
Eu digo que é docilidade com firmeza.
Perfeito.
Nós somos dócil, mas somos firmes em tudo que vamos fazer.
Exato.
E por isso, quando a gente vem com essa firmeza com a delegada, eu trago a doutora Débora Oliveira, que vai me contar como que trabalha essa outra parte emocional. Porque toda essa mulher que passa por um feminicídio, por uma violência, por uma agressão psico, porque também tem outras violências psicológicas, tem outras violências, porque todo mundo pensa que é só agressão, que é uma violência. Né? E você faz todo esse estudo, né, doutora?
Sim, primeiramente, boa noite, obrigada pelo convite. E realmente, né, depois que a mulher passa, tem esse primeiro contato, dela conseguir dar esse primeiro passo de denunciar. Muitas têm esse medo, como que vai ser. Eu falo que muitas pacientes que chegam, elas falam muito de que, Débora, primeiro eu me senti tão culpada. Por quê? Que eu estava passando por isso. Então, ela primeiro se coloca ali como a principal. E aí, no sentido de sentir culpa. E até que ela entende que ela é uma vítima, que ela precisa de ajuda. E aí que entra o meu trabalho. Então, hoje, eu trabalho com terapias integrativas que me ajudam a ajudar essas mulheres antes delas entenderem que estão passando por isso, porque tem muitas que elas nem entendem o que está acontecendo, e o pós, né? Que
elas se culpam, né, doutora, culpam o tempo todo. E elas tentam achar um motivo para se sentir a pessoa responsável pelo ato que aconteceu com ela.
O que que eu fiz de errado, Débora?
Gente, já me fizeram... O que que eu fiz? Aonde eu errei?
Porque eu estou merecendo passar por isso.
Gente, dói, né?
Dói.
Mas assim, depois dessa dor, vem um recomeço, vem a força da mulher, doutora. Mas eu queria voltar ao que aconteceu nesse final de semana. Um momento, delegada, que eu não entendo como é que uma pessoa... Vai parar. E ela pode pagar, doutora, e pode sair, né? Quero que você me fale um pouquinho. Esse crime bárbaro, porque é um crime, né? Ela perdeu as duas pernas. Ela ainda está em caso crítico no hospital.
Em risco.
Em risco. Como é que é quando você recebe um caso desse, doutora?
É.
O que falar? O que tentar explicar?
Primeiro, a gente tem que digerir, né, aquela informação. Nós não somos máquinas, somos humanos. Nós trazemos toda a nossa experiência de vida para aquela situação. Apesar de termos sempre que separar isso, né? Para você fazer ali um atendimento imparcial. Mas como entender que uma pessoa é capaz de praticar um ato tão covarde e tão violento? Como você entender que aquela pessoa é um ser humano, né? É esse o julgamento que a gente faz. E realmente nós temos visto inúmeras atrocidades. Esse foi um homem que passou com um carro em cima de uma mulher, arrastou ela em via pública. Nós tivemos um caso que uma criança de 7 anos foi enforcada com um cinto. Nós tivemos o caso da Juliana com 61 socos dentro de um elevador. E assim, são inúmeras ações que a nossa mentalidade realmente não aceita, não entende. Não é possível que nós estamos falando que isso efetivamente aconteceu. E é difícil sair desse ciclo. Existe uma metáfora que é a do elefante amarrado. O elefante é o animal mais forte e maior, mas ele fica ali simplesmente preso em uma pequena corda e uma estaca no chão. ele não sai porque ele entende que ele precisa ficar ali. Ele respeita aquela situação. E muitas vezes nós, mulheres, não saímos da violência porque ou a gente não acredita na nossa capacidade ou a gente entende que merece estar naquela situação, que precisa passar por aquilo. E é quando a gente não se vê como vítima, se vê como culpada. E o nosso papel é mostrar para essas mulheres o tamanho e a força que elas têm, que elas conseguem sim romper aquela pequena corda, aquela estaca que aprende naquela situação que ela está vivendo.
E qual é o maior cuidado que hoje a polícia está tendo no momento com esses casos? Porque é de se preocupar. E como trabalhar, como tentar, porque vocês fazem a prevenção, não é isso, doutora?
É, a Polícia Civil, ela trabalha, na verdade, na punição.
Na punição mesmo?
Na punição. É depois que o crime acontece que você vai registrar a ocorrência policial. A gente tem a Polícia Militar que fica na rua, que na parte ostensiva ela oferece essa proteção diante da sua presença em sociedade. E as políticas públicas vêm para a gente buscar a prevenção. Mas dentro da Polícia Civil a gente também busca essa prevenção. Eu acho hoje, sabe, Ana Paula, que as duas maiores barreiras que impedem a gente de vencer essa violência são a descredibilidade no sistema e a falta de comunicação clara entre os equipamentos das políticas públicas.
A conexão, todos estarem conectados ao mesmo tempo.
Exatamente. A gente fala que é uma rede de apoio. Mas para ser uma rede de apoio, ela precisa estar entrelaçada.
Eu também vejo essa falha. Eu vejo essa falha no sistema. Coisas que estão acontecendo na Polícia Civil, a Polícia Militar não sabe. E aí vem lá uma Secretaria da Mulher, uma Secretaria... Tudo desconectado. Eu vejo essa presença de falha nesse sistema.
Isso. E muitas vezes falam, olha, eu acho que está faltando política pública. Eu não acho que está faltando política pública. Se essa mulher precisa de um acolhimento psicológico, ela tem o NOIAN da Polícia Civil, ela tem o direito delas da Secretaria de Justiça, ela tem o NAFAVID da Secretaria da Mulher. Olha a quantidade de locais que ela pode buscar esse auxílio. Se essa mulher ela precisa de um auxílio financeiro, uma pensão, ela precisa organizar as vidas jurídicas dela, ela vai para a Defensoria Pública, ela tem alguns outros pontos que também prestam essa atividade. Se essa mulher precisa ali de... um auxílio aluguel. A gente pode pedir para ela um auxílio aluguel, se é a dependência financeira que prende ela. Mas e aí? Isso precisa estar concatenado. Não adianta eu entregar para ela, olha aqui um auxílio aluguel para você buscar a sua casa. Se eu não ofertar junto o auxílio psicológico, que vai empoderar ela, encorajar ela para ela efetivamente sair dali.
Uma rede de apoio.
Uma rede de apoio que se, né, que converse, né? Eu preciso também mostrar para ela ali uma capacitação, uma reinserção no mercado de trabalho. Então, não adianta inúmeras políticas públicas que conversam, que trabalham sozinha e não conversam. Essa mulher, ela tem que sair e ficar pingando de órgão em órgão, de equipamento em equipamento. E hoje é o que a gente busca fazer. Eu, à frente lá dos NUIANs, os núcleos, eles são especializados para olhar essa mulher como uma pessoa e não como um número. E essa mulher, ao ir procurar ajuda, registrar a ocorrência, a gente verifica qual é a dependência que está prendendo ela nesse relacionamento. E, a partir daí, a gente estabelece fluxos diretos. E eu consigo já deixar ela marcada na defensoria, deixar ela marcada no direito dela, deixar ela marcada ali em outro local. Eu não deixo ela sair da delegacia, porque na hora que ela sai, ela é interceptada. Ou ela é incentivada a descredibilizar o sistema. Alguém vai chegar no ouvido dela e falar, volta para o seu marido, volta para o seu companheiro, porque ele vai mudar. Ou ela simplesmente falar, isso não vai dar em nada, eu desisto. Então, eu não posso deixar ela sair sozinha, sem
você
um apoio.
Você tem que orientar o passo a passo dessa ajuda. A palavra é essa, gente. É dessa ajuda. Né, doutora?
Sim, ela falou uma coisa tão importante, que é essa questão da dependência. Por que que ela está presa nesse relacionamento ainda? E nós que estamos de fora, antes de passar por toda essa questão de estudar a mente humana, os conflitos, é muito difícil para quem não entende. É fácil para a pessoa julgar e falar, nossa, sai daí. Você não está vendo que você está passando por esse tipo de conflito? Mas a pessoa não consegue trazer isso para o racional. Muitas vezes, eu já ouvi de muitas mulheres, elas me falando que, Débora, a minha mãe apanhava do meu pai. Então, eu cresci achando que isso era normal.
Apanhar do marido.
Sim, então isso era um tipo de amor. Ele daria um pouquinho de carinho ali, depois ele iria me corrigir, porque eu merecia ser corrigida. e depois tudo bem, ia voltar ao normal. E aí tem outra síndrome, né, da salvadora. Muitas vezes as mulheres, elas falam que, ah, eu vou ser boazinha, porque quem sabe assim ele muda. E aí ela muda a identidade dela, ela mexe na autoconfiança dela, e aí quando volta é como a doutora falou, como é importante não devolver ela da mesma forma, porque se ela não tiver esse olhar, se a gente não trouxer de volta essa questão da identidade, dela saber que ela tem uma autoestima, que ela é uma mulher forte, isso... vai voltar para o ciclo novamente.
Mas foi também muito importante, quando você fala do passo a passo, da ajuda, doutora, e a senhora também tocou, Débora, que a questão de umas vão falar, larga isso, sai disso, vai para frente, e outras vão falar, não, você precisa disso, olha a sua família, olha... Então, quer dizer, é um ciclo que se você não tiver um apoio... Você se perde no caminho.
Se perde. E hoje a gente nem fala em ciclo. Sempre falou-se em ciclo da violência.
Sim.
Né? Vem a violência, aquela agressão, logo em seguida o pedido de desculpa, a reconciliação, a lua de mel. Só que quando essa violência volta, ela volta exacerbada. Ela volta aumentada. Então não é mais ciclo, é uma espiral. Que se ela não for interrompida, a gente pode culminar no feminicídio. E a gente precisa entender isso porque... se essa mulher não enxergar que está passando por essa situação, ela não enxerga também que isso vai piorar. Nenhuma violência começa com tapa. Nenhuma violência começa com tapa. Ela vai começar com agressão verbal, com uma desconstituição ali de você como mulher, de uma humilhação, de uma vigia exacerbada, de um controle, do seu isolamento das suas pessoas, né, da sua rede de apoio. E aí ele vai evoluindo. Então, esses primeiros sinais que a gente tem que observar.
São vários tipos de agressão, né?
São vários tipos de violência. A Lei Maria da Penha traz 5 tipos de violência. A violência física, que é a que todo mundo conhece, né? A agressão física. A violência verbal, que são as ofensas verbais, injúria, difamação. A violência psicológica, que é a que a gente mais tem hoje presente. E ao mesmo tempo é a pior, é a mais complexa de ser comprovada.
É o diminuir, é o fazer você não ser nada, você não existir. Eu acho que essa é destruir com a mulher, porque aí ela já aceita apanhar, e ela já aceita perder tudo. Então, eu acho que a psicológica ela é a pior, não, doutora?
A psicológica é a mais difícil de você resgatar essa mulher, porque ela se sente incapaz. Ela realmente está lá no fundo do poço e ela acredita tanto no que ela escuta todos os dias e ela passa a ter aquele discurso para ela mesma. E o discurso que você faz para você mesma, ele é extremamente poderoso. Então, você passa a acreditar que não é capaz, que nunca mais vai arrumar uma outra pessoa, que não vai conseguir se reerguer. E isso você vai só afundando e passa realmente a tolerar o resto do tipo de violência.
E a quarta violência?
A quarta violência é a violência patrimonial, em que você perde o controle sobre as suas finanças, ou você é obrigado a deixar de trabalhar, ou você simplesmente não tem nem mesmo seus documentos para agir, né, para ter
isso
a sua...
Isso ainda existe, doutora? Existe. De uma pessoa tomar os documentos do seu cônjuge?
Existe essa violência de você tomar os documentos, existe a violência de você... Algo assim muito sucinto que eu já peguei na delegacia... Todas as vezes que ela iria sair e utilizar o carro do casal para sair, fazer algo dela, o cartão não tinha limite e o carro não tinha gasolina.
Deus!
Todas as vezes, coincidentemente, não tinha. Isso era o quê? Uma forma de controle. Uma forma de impedir ela de ter a sua vida pessoal, né, e o seu contato com o mundo exterior.
Poder é
o
controle. De posse mesmo. É meu, pertence a mim, só faz o que eu quero.
O que eu quero e quando eu deixo.
Meu Deus, doutora.
E a quinta violência é a violência sexual. A gente tem que entender que dentro de um relacionamento existe sim a violência sexual. Você tem que fazer o que você se sente bem e confortável. Né? Tem que ser bom e confortável para os dois. Se criou desconforto, você tem que se ligar um sinal de alerta. E aí entra métodos contraceptivos, dentre outras. Até proibição de tratamento de DST. A gente tem casos como esse.
E aí vocês também cuidam desse encaminhamento, né, doutora? Hoje vocês fazem esse trabalho para ajudar?
Para ajudar. Então é registrar a ocorrência. E primeiro o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger essa mulher. Afinal, ela está sofrendo violência. Ninguém tem estrela na testa. Eu não sei se aquele homem, ele é um feminicida ou ele é um agressor verbal, um agressor psicológico. Nós temos homens que nunca bateram nas mulheres, mas tiraram a vida delas. E eu tenho homens que bateram inúmeras vezes, mas não tiraram a vida dessas mulheres. E esse é um estudo que a gente tenta fazer e explicar por que, que tem homem que bate e não mata. Mas, enquanto a gente não chega na solução dessa questão, a gente tem que impedir a violência. Eu não quero que aconteça nenhum tipo de violência. Então, eu vou ofertar para ela a medida protetiva. E a medida protetiva funciona. Não é um pedaço de papel. Fizemos um estudo. A Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios da Secretaria de Segurança Pública analisou. E pegou todos os casos de feminicídio que tinham medida protetiva. A gente tem um grande furo aqui quando... É, eu ofereço a medida protetiva, esse homem é afastado, mas a mulher, ela descumpre a protetiva. E ela coloca o agressor dentro da casa. Quando você coloca um agressor dentro da casa, a gente não tem mais essa proteção. Apenas 20% dos feminicídios aconteceram por arma de fogo. Todos os outros foram por itens que a gente tem aqui, ó.
Que dava pra trabalhar
nessa
e evitar. E a mulher, ela abre... De novo, essa porta.
Ela abre essa porta. Mas aí a gente tem que lembrar, a culpa é da mulher? Não. A culpa não é da mulher. A gente tem que parar de tratar essa mulher como autora, como culpada. Ela é vítima. Ela é vítima por quê? Porque essa mulher, ela tem um sentimento de mulher, de mãe. Ela quer guardar, ela quer proteger. Então, ela tenta reatar o relacionamento. Ela pensa nos filhos dela, que estão com o pai longe. Então, ela trata de tentar trazer essa família de volta.
Legal, porque como você colocou, doutora, a gente sempre quer justificar alguma coisa. Então, como você falou, quando você tira a culpa do agressor, tira a culpa e coloca na mulher, mas ela chamou ele de volta, ela trouxe de volta. Mas ninguém sabe, eu brinco assim, que ninguém sabe o sapato que calça.
Ninguém sabe.
O calo, né? Doutor, e quais são as primeiras reações? Como é que você sabe que aquela mulher está passando por uma violência?
Tem muitas mulheres...
Como é que se sente isso, né?
Tem muitas mulheres que elas não falam realmente no nosso primeiro atendimento, por exemplo. Elas chegam com algum sintoma, e eu costumo falar que o nosso corpo, ele começa a falar... E se nós não escutarmos, ele vai gritar. Então, a mulher, ela chega no bruxismo, por exemplo. Ele é uma situação... Às vezes, algumas doenças, ela tem, sim, um fundo emocional. Não é todo mundo que tem bruxismo que passou por isso, por exemplo. Mas, pelo lado emocional, o bruxismo, por exemplo, é aquela raiva contida. Então, a mulher, ela tinha aquela necessidade de falar e, por algum motivo, ela não conseguiu. A mulher chega com uma gastrite, que pode ser algo que ela não digeriu bem. Ela chega com crise de pânico. Ela fala, aí eu pergunto, como é que está seu sono? Ah, eu estou com insônia. Mas qual que é o momento? O que está acontecendo? Ah, eu acordo às vezes assustada à noite. Aí eu já começo, tá, mas você já passou por alguma situação que você precisou ser acordada de uma forma que foi algo agressivo? E aí, às vezes, elas vão falando, outras eu vou só trabalhando, eu não falo para os meus pacientes que elas se sintam bem à vontade. Eu quero que elas se sintam acolhidas ali. Então, já tem outras que não, que elas já chegam e falam, Débora, eu estou passando por isso, eu estou até com uma Maria da Penha e agora eu não sei mais o que fazer. Eu tive muita dificuldade para poder dar esse passo e agora eu não sei. E aí eu falo, tá, mas o que você está sentindo? E hoje eu vou buscar isso. O que tem por trás daquele sintoma? E quando vocês falaram sobre essa questão de muitas vezes ela estar naquela situação por questões de filhos, nossa, como isso acontece? Delas me falarem, Débora, mas eu não sei como eu vou sustentar o meu filho. Como que eu vou fazer isso? E agora, ele era assim o meu porto seguro. E aí, por outro lado, você fica pensando, gente, mas ela não entende, né? O que é o porto seguro para ela? Então, o principal é devolver essa autoestima para essa mulher, para que ela tenha força, sim, para sair desse momento.
Então, a microfisioterapia, ela te traz essas doenças do corpo.
A microfisioterapia é uma das terapias que eu trabalho hoje no consultório e ela me permite acessar essas informações. Então, quando a gente fala de memória, nós pensamos muito que está aqui no nosso cérebro. Mas, às vezes, tem situações que nós passamos e que nós achamos que está resolvido e que, muitas vezes, não. E a microfisioterapia é uma terapia manual, os toques são muito sutis e eu vou trabalhar para entender qual nosso corpo ele tem um ritmo vital. E aí na microfisioterapia, com esses toques, eu consigo acessar se o ritmo vital daquele corpo está funcionando de forma adequada ou não. E aí eu consigo acessar se foi por conta de um trauma físico, que pode ser uma violência física, a questão do trauma psicológico, a questão de... questões também de químicas que podem ter intoxicado o corpo, e aí eu consigo acessar essas informações e saber de onde que vem esse sintoma. E aí, quando nós acessamos essas informações, já tive mulheres que passaram por abusos na infância e que não chegaram no primeiro momento falando. E depois a psicóloga entrou em contato e falou: Débora, ela foi aí e hoje ela conseguiu falar comigo sobre o assunto.
Então, é como se o corpo soltasse... Exatamente. Aquela dor naquele momento da fisioterapia, o que estava guardado.
Isso.
E no exato momento, quando ela se sente segura, ela vai...
E aí o corpo, ele já entende que aquilo não é mais perigoso para ele. E aí é onde os sintomas, vem o alívio, e aí as coisas vão fluindo de forma natural.
É um trabalho bem diferente da delegada. Vamos falar bem a verdade, né, delegada? Sim. Porque você trabalha, doutora, com aquele momento assim da, vamos dizer, do vamos ver.
Do clímax.
É, do vamos ver. Da coisa perigosa, tendenciosa, e você tem que ser ágil, você tem que ser razão naquele momento.
Exato, tem que ser razão, tem que ter uma racionalidade muito grande, tem que deixar a emoção de lado, ao mesmo tempo ter uma empatia. Ter
é
uma
isso.
Empatia e a...
Sendo mulher, como é que é essa empatia?
Qual é a palavra? Docilmente firme.
Não, docilidade com firmeza.
Docilidade com firmeza.
Eu sou super dócil, não sou, Edovan?
Eu vou anotar essa.
Super, Aninha, você é um amor.
Eu sou super dócil, me dá um microfone na mão.
Vou anotar esse termo, essa expressão.
Mas
será
é,
usada.
É mulher isso tem isso, tem essa docilidade, essa agilidade, essa sensibilidade de perceber as coisas. Isso. Mas ela é muito forte, ela é muito confiante, né? A pessoa pensa que a gente é boba, não é? É porque a gente tenta trabalhar de uma maneira,
o jeitinho. A gente tem o nosso jeitinho de resolver.
E eu acho que o que acontece na delegacia é diferente, ela é muito razão.
É, a gente precisa, inclusive, pensar muito rápido. As nossas decisões ali... São decisões que vão fazer diferença lá na frente. Então, eu vou decidir se aquela situação é flagrancial ou não. Se eu tenho requisitos mínimos para prender aquele homem ou não. Muitas vezes, se eu não prender, ele pode fugir e a gente nunca mais achar. Né? Então, são decisões que a gente tem que tomar naquele momento. Essa mulher, às vezes, vem com as agressões, com as lesões dela. E o homem também vem com lesões. E a gente tem que analisar naquele momento. Essas lesões foram de defesa? Houve uma agressão mútua? O que, que aconteceu aqui?
Ele ainda tem direito... É, gente, é triste, isso dói meu coração. Ele ainda tem direito à defesa. Porque, dependendo da agressão, ela também vai responder. Não?
Então, cada caso é um caso. E aí que vem a grande dificuldade de ser uma autoridade policial. Você recebe a situação e ela nunca vai chegar a uma situação redonda. A situação é quadrada mesmo. E você vai ter que ali pegar uma, vai pegar uma lixadeira para poder tentar arredondar essas pontas. Nem sempre tem testemunho. Ou às vezes tem testemunho dos dois lados que não se convergem. Então é uma situação muito complicada. O que a gente preza ali? Pela defesa da vítima. Eu tenho que defender a vítima naquele momento. Eu não sei se eu soltar ali, eles vão embora e a gente vai ter uma tragédia. Então, primeiro, a gente pensa na segurança dos dois. E quando a gente fala na questão de defesa, é porque nós temos casos que são realmente agressões... indigestas, né? São agressões indigestas, mas a gente sempre vai obedecer à lei. Nós temos uma lei, né, para poder... cumprir, temos que obedecer essa lei e todo mundo precisa ser escutado. Por quê? A gente não é que a gente tem que defender o homem, só que existem tipos diferentes de agressores. Então vamos falar, por exemplo, eu tenho criminosos que são agressores de mulheres, eu tenho traficantes que são violentadores de mulheres, eu tenho homicidas, latrocidas.
Medo.
Com esse tipo de crime. Daí porque uma ocorrência de Maria da Penha é tão complexa, né? Quando a gente vai até a casa, eu não sei com quem eu tô lidando. Ao mesmo tempo, eu tenho um outro homem que ele agride a mulher, que ele pratica violência, mas ele nunca praticou nenhuma outra conduta criminosa. Esse aqui é aquele chamado, mas ele é pai de família, ele é trabalhador.
Foi um momento... Um momento.
Foi uma exceção, entende? Então, assim, são dois tipos aqui de... criminosos, agressores, mas que eu preciso ter também um contrapeso. E aí que a gente pode voltar lá para aquela questão da descredibilização no Estado. As pessoas falam, eu não vou denunciar porque ninguém vai preso no Brasil. Só que a gente tem um sistema aí penal, de política penal, e que nem tem como a gente discutir isso aqui agora, que a situação básica, falando assim de uma forma bem grosseira, é isso. Eu não posso pegar esse pai de família, né, trabalhador, mas que violenta mulheres, e colocar numa cela junto com os traficantes, com os latrocidas e os homicidas. Porque ele não vai sair ressocializado. Ele vai sair piorado. Ele vai fazer uma pós-graduação em crime. Entende? Então, eu preciso de medidas alternativas para eu afastar esse homem dessa mulher. E aí, além da medida protetiva, a gente tem um dispositivo de proteção, é a pessoa protegida. Eu tenho o Viva Flor. Viva Flor é o botão do pânico. Eu tenho a prisão, que vai ser minha exceção. E aí, eu preciso tratar esse homem agressor.
Você é cheia de projetos, doutora Karen, que eu já sei. É uma mulher que está há mil anos-luz. Uma mulher visionária, uma mulher que acredita em políticas públicas e acredita em políticas públicas femininas.
Sim.
Então, dentro desses projetos seus, o que, que você pretende daqui para frente? Como trabalhar esses projetos? Como fazer o sistema funcionar, doutora?
Como fazer o sistema funcionar? Gostou dessa pergunta?
Gente, eu gostei dessa pergunta. Até me senti assim, sabe?
Ai. Mandou bem, Aninha. Vou anotar aqui também, para não esquecer.
Como, como fazer o sistema funcionar? Como gente, a coisa é tão boba em fazer uma pergunta. A gente brinca, faz uma brincadeira.
Eu também tenho pergunta, tá? Depois.
Tá, a gente faz essa brincadeira, mas como fazer esse ciclo, como você falou que não é mais círculo,
funcionar? É uma espiral funcionar. Pois é, então a gente teria que atacar essas duas barreiras. É mostrar que essa mulher, ela tem que realmente credibilizar o sistema. Então, se eu não consigo alterar a legislação federal para poder garantir uma punição e um encarceramento desse agressor, eu tenho que tratar essa violência de outra forma. Se eu não tratar esse agressor e só separar ele da vítima, ele vai fazer uma nova vítima. E eu não resolvo o problema de violência contra a mulher, porque é dele violentar e agredir uma mulher. Ele naturaliza a violência, ele aprendeu a agir assim, ele tem o machismo aí incrustado, então ele não consegue mudar e eu preciso mudar esse indivíduo. Eu preciso mostrar para essa mulher que nós, como Estado, nós temos sim meios de protegê-la. Eu tenho como proteger para ela não ser vítima de feminicídio, mas eu preciso saber que ela sofre violência. Então, eu preciso mostrar para essa mulher que o sistema funciona, trazer ela para a gente e, dentro do Estado, incluí-la dentro dessas políticas públicas, mas políticas públicas que formem efetivamente uma rede de apoio que esteja entrelaçada.
Seria o recomeço dessa dor?
E aí seria uma forma dela recomeçar a vida dela, se reerguer, né, dessa violência e dessa situação, que até então ela não viu uma luz no final do túnel. Ela precisa efetivamente de alguém que erga a mão para ela, para poder tirar ela dessa situação.
Eu vou dar agora o microfone pro meu chefinho, né? Você sabe, senão eu não volto terça-feira que vem. Chefinho, faz aí a pergunta.
Boa, Aninha. Eu tenho uma pergunta, doutora Karen, porque a gente também, do nosso lado aqui, como homem, a gente tem visto também o crescimento de falsas denúncias sobre por motivos diversos, vingança, ou, enfim, alguma coisa que tenha acontecido dentro do relacionamento. Como é que vocês reagem dentro da Dian sobre esse aumento dessas falsas denúncias?
É a tal denunciação caluniosa.
É.
Nós realmente temos sido questionados muito por essa situação. E é muito importante deixar claro que aqui nós não somos feministas.
Isso, nós, muito importante mesmo.
Né, o feminismo, no seu conceito verdadeiro, o feminismo não é colocar a mulher numa situação acima do homem ou colocar uma mulher que não precisa do homem. O feminismo natural deveria ser a mulher e o homem com igualdade de respeito e de oportunidades. Esse é o feminismo que a gente defende, né? E quando fala da denunciação caluniosa, hoje a gente tem tido um movimento contrário à Maria da Penha. Um movimento querendo a Lei João da Penha. Porque diz que a Lei Maria da Penha vem sendo mal usada para poder prejudicar homens. Isso acontece. Porque a gente não tem só boas mulheres, como a gente não tem só bons homens. Né? Eu tenho homens que não são agressores. Tenho homens que são cavalheiros, né? Que ainda respeitam as mulheres.
Gente,
que realmente eles são exemplos. Eu tenho. Da mesma forma que eu tenho mulheres que fazem o mau uso da Lei Maria da Penha. E aí que vem a justiça, o direito de defesa, a lei, né? E é por isso que tem uma legislação e todo um código de processo penal que a gente tem que cumprir. E o que os homens têm que entender, e aí eu vou deixar o recado. A Lei Maria da Penha, ela vem porque a gente trouxe uma necessidade de proteger essa mulher acima de tudo. Mulheres estão sendo mortas por serem mulheres.
E uma, a gente vem com esse débito da sociedade porque o homem, ele achava que ele tinha o domínio, o poder, tanto que os nossos sobrenomes antes era de, porque você fazia parte daquela família, então você era de posse daquela família. Então a gente conseguiu desconstruir. Isso. Então é por isso essa necessidade de algumas leis, concorda, doutora? Exatamente. Ou não?
É, não, é isso mesmo, era a objetificação da mulher, a mulher era um objeto, era uma posse, né? E a gente tentou, a gente tem tentado todos os dias nessas lutas desconstruir isso. Eu não sou um objeto de ninguém. Eu sou uma pessoa, né, com meus interesses, minha voz, meu diálogo, e mereço respeito tanto quanto o homem. E aí a Lei Maria da Penha veio para poder trazer uma igualdade numa balança que estava totalmente alterada, né? E as mulheres morrem por ser mulheres. Uma coisa é você ser vítima de um roubo porque você está passando num beco escuro, mal iluminado, né? Que você sabe que é violento. Agora a mulher não tem como deixar de ser mulher, porque ela está sendo morta por ser mulher. É isso que a gente luta. Então a Lei Maria da Penha, ela vai aceitar qualquer coisa no papel. Vai aceitar sim, o papel aceita, mas a ocorrência policial vai aceitar a versão dela, vai aceitar a versão dele, e esse homem não vai ser condenado porque não vai ter prova. Então é muito bom deixar isso claro. Mas num primeiro momento, a gente vai afastar eles dois? Vamos. Porque eu não sei, não tem estrela na testa. Eu não sei se esse homem, ele está sendo uma vítima ou se ele efetivamente pode ser um feminicida. Então a gente vai continuar protegendo a mulher, mas a justiça e a lei e o direito de defesa sempre vão ser observados.
É para todos, né?
É para todos. E aí falando que é para todos. Se ela danificou o seu carro, ela continua respondendo. Ela vai responder pelo Código Penal pelo dano. Se ela te agrediu fisicamente, ela vai responder pela lesão corporal. Agora, também, eu gosto muito de falar quando eu faço as minhas prisões em flagrantes.
Doutora, você... é emoção, né? É emoção ser mulher, assim, fazendo
isso. Sinto falta. Sim. Faz um tempo que eu tô fora, sinto
Cara,
falta.
Cara, eu ia ser uma baixinha abusada, doutora. Eu ia ser uma baixinha abusada.
A gente precisa de baixinhas abusadas mesmo lá. Pra mostrar, né? Porque até quando a gente é policial, quando a gente é delegada, a gente nem sempre tem um respeito, não. Você tem que se bancar, você tem que se posicionar pra você ser respeitada. Tamanho machismo, né? Desses homens de achar que as mulheres não têm condições de ocupar cargos de poder.
Por isso que eu digo, doutora. É 1,50 de altura, mas 1,80 da mulher que eu formei. Vem competir comigo, doutora. 1,80 de mulherão aqui, gigante. Doutora, mas aí começa o recomeço dessa mulher que passou por tudo isso. Essa nova mulher, quando começa esse recomeço? Tem como salvar essa mulher depois disso tudo?
Eu falei, como eu estou aprendendo aqui, né?
Não, isso
e
é uma aula.
Bom porque
isso é uma aula.
Às vezes os pacientes ficam nesse medo, né? Do que vai acontecer depois, eu vou ter suporte, eu não vou. Se eu denunciar e aí ele ficar chateado e ser pior para mim, alguma coisa às vezes que não ia ir tão fundo. Então, assim, com certeza que está sendo uma aula muito importante.
É uma aula.
Mas esse recomeço, né? Como devolver essa mulher para a vida dela com um novo capítulo. E como isso é importante. E aí esse processo é um processo lento, que nós precisamos ir com calma. Essa mulher está ferida, essa mulher está machucada. Mas muitas vezes essa mulher também ainda tem um sentimento de amor por esse homem. E ela fica confusa nesse meio, sem saber. Será que eu fui mesmo? Será que a culpa foi minha? E entra naquela questão da culpa ou não. E aí nós precisamos, então, sempre eu vou devolver essa mulher o que ela precisa. Então, hoje, não é toda mulher que vai precisar, que passou por isso, que precisa melhorar a autoestima. Não é toda mulher que, às vezes, precisa, porque ela está sentindo o mesmo sintoma. Então, hoje, eu priorizo esse atendimento individualizado. Como que foi que isso impactou essa mulher? Porque não está escrito nos livros como cada mulher vai sentir, como cada mulher vai reagir. Tem umas que passam que você fala, nossa, como que ela passou por tudo isso? E aí está aqui me contando dessa forma. E tem outras que passaram por coisas, não tem como eu colocar na balança o que uma passou ou outra. Mas tem outras que vão chegar e vai, Débora, eu acho que eu estou muito bem resolvida. Mas quando eu encosto no corpo, eu falo, olha, você pode encostar, a gente pode conversar sobre isso. E eu falo, seu corpo não vai mentir. E é isso que eu vou ajudar essa mulher a entender exatamente qual foi o impacto do que ela passou.
Gente, a doutora Débora falando, ela tem uma classe, né? Uma calma. Você tem voz de radialista, tá, Karen? Tudo errado na delegacia, vem pra cá. Tem um cantinho aqui pra você.
Microfone.
O microfone. Mas, brincadeiras à parte, projetos bonitos, trabalho bem feito, mulher realizada, visionária. Não teve nenhum convite, assim, pra um passo além? Um passo, assim, sim, chegar e poder ajudar essas mulheres. Porque nós precisamos disso, gente. E aí a gente vem para um ano de decisão, um ano muito importante. 2026 será um ano, assim, de... Cara, mulher no poder. Mulher no poder. Já teve algum convite, assim?
Eu já tive, tenho tido, inclusive, alguns vários convites, na verdade.
Conta só pra mim, ninguém tá ouvindo.
É segredo?
Então, segredo. Aumenta o som, aumenta o som.
Vou desligar os microfones, pode deixar.
Tá bom, você aumenta o som.
Pausa, intervalo. Eu tenho tido alguns convites. Eu confesso que eu nunca pensei especificamente na política. Mas eu também nunca pensei em ser policial. Na verdade, eu não queria ser policial.
Meu Deus!
Porque meu pai é policial militar e ele passava os natais fora de casa, né, nos plantões. E eu falava, gente, eu não quero essa vida para mim. Mas quando eu entrei, por uma questão aí de destino, passei primeiro para papiloscopista, depois para delegada, eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero. E hoje me faz muito bem a minha atividade. Cada vez que eu posso ajudar uma mulher e que eu faço uma entrega, isso me dá uma satisfação muito grande. Então, cogitar um avanço nessa possibilidade de ajudar, porque hoje eu só posso vir até aqui. Hoje o meu limite é até aqui. É até o limite que a delegacia...
E é um limite grande, viu, doutor? E é um limite grande.
Mas a gente poderia fazer mais? Será que não, né? Poder fazer mais? Então, essa é uma questão que a gente, né, tem que pensar, eu tenho que considerar, porque realmente nós precisamos de mais mulheres no poder. E nós, mulheres, não ocupamos nem 20% dos cargos de poder. Isso por quê? Porque nós não somos só políticas, delegadas, né? Médicas, doutoras. Nós somos o quê? Mães, filhas. Nós temos as nossas outras jornadas, além do nosso trabalho. Então, por diversas vezes, a gente não tem coragem nem de se submeter a tentar um outro cargo. Porque você vai pensar primeiro na sua família, nos seus filhos, né? O que que vai ser, como que vai ser essa situação. Então, as mulheres que hoje elas têm essa coragem, elas efetivamente têm que ser valorizadas. Porque a gente é colocada a nossa cara a tapa, né? O prego que aparece é o prego...
É o prego mais fácil de bater, né?
Que é martelado, só que ao mesmo tempo, eu entendo que...
É necessário.
É necessário, a gente precisa sim, porque se não tivermos mulheres para lutar pela gente, a gente não vai conseguir. E lembrando, né, 51% da população é mulher.
Somos, né? Nós.
As pessoas só existem porque temos mulheres. Todo homem é filho de uma mulher, né? Por que que nós não temos mulheres no poder?
A Carmen Lúcia falou semana passada uma frase muito bem feita. A democracia, ela é o povo. E quem é o povo nessa democracia? Quem é a maioria desse povo na democracia? Então, se nós queremos solução, nós que temos que fazer o papel da solução. Foi o recado que ela deu. Se um bom inteligente para e fala assim, cara... Ela só diz assim, não é culpa do Estado que está dando tudo errado para nós. É culpa nossa.
O direito de escolha é nosso.
Nós estamos fazendo diferente, né?
Nós estamos fazendo diferente. Se só tem ela lá, é por quê? Então, assim, eu quero esse convite, hein, doutora? Eu quero que você volte aqui, quando você aceitar esse convite, para contar, porque é muito importante, doutora. Se eu estou aqui, é porque eu quero dar voz a essas mulheres, a estar do outro lado. Eu falo que eu só vou sossegar, viu, Dovan? Vou ficar aqui com 60 anos.
60?
Porque eu já fiz 50, Dovan.
Falta pouco.
Mas antes disso, nós ainda vamos ter, nem que seja 10 mulheres sentadas naquela cadeira da Câmara Distrital. Porque 4 homens a gente consegue calar. Mas já pensou, doutora, 10 mulheres... Ixi, fichinha os outros 4 homens.
Ia resolver muita coisa, viu, Ana Paula?
Ia andar, doutora Débora. E você, doutora Débora, já pensou assim, nesse momento? política está assim à frente?
Nunca passou isso pela minha cabeça ainda, né? Mas sei assim, um dia. Mas não, hoje eu falo que cada uma tem o seu papel, né? Vendo a doutora falar, eu falo, nossa, que trabalho incrível, mas ao mesmo tempo eu já não me identificaria estar ali, né? Eu já sou do outro lado de estar ali, o pós. O que, que elas estão precisando, o que, que eu posso ajudar. E também quando você falou assim, ah, os homens também, a gente também precisa trabalhar com eles. Eu achei isso muito importante, porque não é só trabalhar aquela vítima ali, e ele também, né? O que, que a gente pode fazer? Não seria o meu perfil de ajudar ele nesse momento, o agressor, mas tem muitas pessoas que
estão
prontas para ajudar esse papel.
Eu acho assim, todo mundo é uma pecinha na engrenagem.
Sim.
Exato, um quebra-cabeça.
Não dá para todo mundo fazer a mesma peça da engrenagem. Umas são maiores, outras são menores, outras são escondidinhas lá de baixo, né? Outras gostam de aparecer, né? Cada um tem um papel na sua engrenagem, né? E tem outros que nós precisamos de linha de frente. Doutora, é muito chique o seu papel. Eu acho assim que é muito importante esse trabalho, que você faça mais e mais e mais projetos assim. Uhum. Mas eu quero que você fale assim, uma mensagem para essas mulheres que estão passando por esse momento difícil de violência e que se guardam e que se protegem de uma maneira que não é o certo, mas que se protege da maneira delas. Qual o recado que você deixaria para elas?
Nós mulheres temos que pensar primeiro nesse apoio, né? Mulheres precisam segurar mais na mão de outras mulheres. A gente precisa efetivamente comemorar quando uma outra mulher cresce, quando uma outra mulher comemora, quando outra mulher ocupa um cargo. Não é a inveja, não é a crítica, é efetivamente se apoiar. Porque toda vez que uma mulher cresce e ocupa um cargo, ela está abrindo um espaço para todas as outras também irem. E essa empatia, esse cuidado, a gente tem que ter em todas as situações. A mulher, muitas vezes, ela se encolhe, ela se protege na sua armadura, na sua carapaça, e ela guarda aquela dor, que é o que exatamente a doutora Débora, muitas vezes, vem tirar. E não é a forma correta, realmente, da gente se proteger. A gente precisa expor isso, lutar pelos nossos direitos e entender que a gente é grande e forte, igual aquele elefante que eu citei no começo. E nós somos muito capazes de romper as cordas, as estacas, as amarras, tudo que prende a gente numa situação que não é benéfica para a gente. Então, nós temos que lutar pelo que efetivamente faz bem pra gente. E lembrando, você só vai ser uma boa mulher, uma boa mãe e uma boa filha se você estiver efetivamente bem.
Doutora Débora.
É verdade, doutora. Desculpa.
Não, pode falar. Chefinho, chefinho tá aqui hoje, a gente tem que deixar falar. A fala, doutora, chefinho.
A doutora Karen é grande e forte. A gente viu isso, ela provou isso. E eu queria perguntar como é que estão os seus dedinhos do pé.
Já tive uma situação que perguntaram se eu era manca quando eu levantei.
É mesmo. Ela provou isso pra gente, né? Enfrentando um caso que a gente teve há um tempo atrás, enfrentando um rapaz que estava realmente maltratando uma mulher na frente dela e ela não permitiu isso.
E foi o melhor
exemplo que a gente teve.
E levou um tiro, né, doutora?
Levou um tiro,
Tem
uns estilhaços pra provar ainda.
E houve revolta naquele momento, doutora?
Da minha parte?
Sim.
Houve depois, demora um pouco para a ficha cair, né? Naquele dia, no dia anterior, nós tivemos dois feminicídios. E na minha experiência de campo, os feminicídios, em regra, acontecem, como as outras violências graves, logo após a ingestão de bebida alcoólica, logo após a saída do bar, da distribuidora, e ele estava ali, alcoolizado e agredindo uma mulher, e disse que ele ia embora fazer com ela o que ele quisesse. Eu não consegui me calar, eu não poderia não fazer nada. A minha maior revolta é porque ninguém mais fez nada. Lá tinham garçons, lá tinham outros usuários lá do restaurante. Inúmeras pessoas estavam lá e ninguém fez nada.
Uma mulher que teve que fazer.
Nenhum amigo dele que estava na frente, né?
Nenhum amigo dele estava lá na frente. Isso me revolta muito, porque se alguém tivesse visto um cachorro sendo maltratado, um animal sendo maltratado, todo mundo faz alguma coisa. Aquilo ali é um absurdo, filma, pede ajuda, não pode. Mas quando não atinge você, ou quando não é algo assim tão comovente, é a naturalização da violência. As pessoas se calam, elas não querem se meter. Só que as pessoas esquecem que aquela mulher vítima ali poderia ser a sua irmã, a sua filha, a sua mãe. Né? E aí, você meteria, se fosse a sua família, você se meteria. Essa empatia está faltando. É esse cuidado com o próximo. Se a violência contra a mulher fosse totalmente intolerada no ônibus, na rua, no restaurante, ninguém mais praticaria violência, porque o agressor ia se sentir constrangido. E a própria vítima que aceita, ela também não aceitaria mais. É essa mudança de concepção que a gente tem que ter na nossa sociedade.
A vergonha, né? A vergonha. Quando a gente faz, a gente... tem um ditado assim, quem não faz... Não passa... Como é que fala? Esqueci agora. Mas ninguém gosta de passar vergonha. Ninguém gosta de
exposição.
A exposição.
A gente aqui, Aninha, você sabe muito bem... eu não sabia o que era essa palavra. E pra gente aqui da Rádio Federal, a gente aprendeu o que é o feminicídio quando nossa companheira...
Foi levada
por o seu marido, e aí a gente começou a entender o que era feminicídio.
Foi um momento muito difícil, até comentei isso no programa passado, para nós, porque a gente fala todos os dias aqui de feminicídio.
Isso foi em 2021.
Todos os dias a gente fala, a gente trabalha, a gente defende, a gente pensa que entende muito. E a nossa amiga estava passando por um momento muito difícil e a gente não pegou o ponto certo, né? Uhum. E perdemos, né? Foi muito difícil, perdemos. Mas graças a Deus a gente conseguiu colocar ele na cadeia. Graças a Deus a gente conseguiu colocar ele na cadeia. Foi um movimento muito grande da Rádio Federal, com televisão, né, Idovan? Foi assim. E ele provou, ele conseguiu ainda sair... Mas a gente conseguiu voltar a ele depois. Então, assim, foi um momento muito importante pra gente. Foi uma... Como é que a gente vai dizer? Uma maneira de consolar, né? Aquilo que a gente não conseguiu fazer antes. É. Né? Aquilo que a gente não conseguiu fazer antes.
Mas, assim, não volta, né?
Não volta.
O destino do feminicida no Distrito Federal é ser preso ou ser morto. Ou ele está morto ou ele está preso. Só que nada disso traz de volta a família. Nada disso traz de volta aquela mãe, aquela filha que foi perdida. Então, por isso que a gente tem que interromper esse ciclo antes. É trazer uma intolerância total às violências.
Você me falou agora, me fez lembrar, Idovan, da imagem que eu tenho até hoje, do pai dela abaixado assim, né? E ela sendo sepultada. Não me sai da cabeça. Tem várias outras imagens, mas eu não consigo tirar da cabeça. Porque eu acho que aquele momento assim... Não posso fazer nada. Ela foi. Então, assim, isso fica como você falou. Não traz de volta.
Não traz de volta.
Chefinho.
Aninha.
Programa difícil, hein? Difícil de acabar.
Mas foi ótimo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso esse programa. Parabéns.
É um programa que faz a gente pensar, faz a gente reafirmar como mulher, Idovan, o nosso papel na sociedade. O que a gente quer? Qual o próximo passo? O que a gente pode fazer? Quando eu vejo a doutora Karen falando aqui, o que a gente pode fazer? Né, doutora? E eu espero você, doutora Karen. No ano que vem, 2026, aí eu vou aprender a falar seu nome, doutora. Vou até treinar agora aqui. A delegada, doutora Karen Lancame.
Tá ótimo. 9.7.
Mas eu tô melhorando, doutora.
A doutora vai se candidatar, não vai, não?
Vai, vamos na torcida, doutora.
Vamos que eu vou votar.
Porque vai ter mulheres. Eu tô vendo assim que será um ano de mulheres e mulheres decididas, aí, doutora Débora?
Sim.
E nós vamos estar do lado. Sim. Porque nós fazemos parte da engrenagem dos bastidores.
Com certeza. Boa. As mulheres precisam entender que são fortes, que elas merecem ser amadas, merecem ser cuidadas, merecem ser protegidas. Merece ter prazer, como a gente estava falando sobre isso, a questão, né, do ato sexual, por exemplo, que é uma coisa que elas passam a ser forçadas. E essa questão da engrenagem, né? Estamos aqui três mulheres, cada uma na sua área diferente, e podendo ajudar essas mulheres que precisam tanto de nós.
Você já está com o microfone, doutora, suas considerações finais. Muito, mas muito obrigada.
Eu que agradeço o convite. Como é importante estar aqui com mulheres incríveis, aprendendo um pouco. Achei que ia falar um pouco sobre o meu trabalho, mas, nossa, sair daqui entendendo tanto assim, o sistema. Porque realmente é muito fácil para o outro falar, não está funcionando, será que funciona ou não funciona? Mas olha o que acontece, né, por trás.
Não, a senhora vai voltar, doutora, porque a gente vai falar das outras técnicas que você tem, desse trabalho maravilhoso.
Já está.
Que eu faço parte, porque... Não é só a mulher A mulher do dia a dia, ela precisa de apoio. Precisa. E tantas coisas que a gente passa, né? Tantos altos e baixos. E eu quero falar mais desses processos aí, desse trabalho que você faz, doutora Débora. Sim, que é muito importante na vida da mulher.
Com certeza. Hoje, meu público, a maioria é o feminino. E é muito bom poder ajudar outra mulher. É muito bom colocar na fazer essa história delas diferente e para que elas olhem para isso também de uma forma diferente e saber que sim, é possível ter uma vida após tudo isso.
Volta?
Estarei aqui de volta, com certeza.
Doutora Karen, suas considerações finais. Eu nem vou falar que você volta, porque você vai voltar muito ano que vem. Porque você vai falar dos seus projetos, desse momento delicado, político, delegacia. Esse momento que eu vou falar uma palavra que eu não gostava, mas hoje eu digo. E uso ela. Uma mulher empoderada. Porque antes eu falava assim, empoderada é de poder. Não. É empoderada no que faz. É empoderada no conhecimento. É empoderada no decidir. Suas considerações finais, doutora.
Então, quero agradecer demais. Muito obrigada pela oportunidade. Então, parabéns pelo trabalho. Realmente, a gente precisa dessa oportunidade, desse espaço, né? Para ter voz, para falar um pouco. Parabéns pelo trabalho lindo, doutora Débora. Eu não conheço.
Está convidada para conhecer o meu trabalho.
Você vai amar, doutora. Você vai amar.
A Paula já conhece.
Você vai amar, doutora.
Já estou aqui, né? Pensando que eu preciso também ofertar isso para as nossas vítimas, fazer algum tipo de parceria. Porque é isso. A gente tem que aproveitar o movimento que a gente está, o momento e a posição para poder trazer o melhor para essas vítimas. E o meu recado final, então, é que nós possamos enxergar melhor ao outro, porque a partir do momento que a gente consegue enxergar efetivamente o outro sem julgamento, aí sim a gente vai começar a transformação. A gente vai começar a mudar de comportamento, mudar de ação, e é isso que a gente precisa na sociedade. E a luta não tem que ser só das mulheres. Tem que ser das mulheres e dos homens, porque são os homens que agridem. Então, nós precisamos do posicionamento dos dois.
Uma palavra para cada uma. Karen?
Respeito.
Empatia.
Rádio Federal, Mulher Capital Brasília. Meu chefinho, suas considerações finais. Foi um programa maravilhoso. Nós dois, eu, você, você e eu.
Você e eu. Semana que vem eu te espero aqui. Eu vou estar aqui com você, Aninha, e a gente vai fazer um programa excelente também, tá bom?
Vai ser muito. Semana que vem nós vamos falar, sabe do quê? Mulheres no poder. E vamos trazer mulheres que estão no poder hoje. Que decidem cidade, manda nas cidades, bate o pé na porta.
Adoro Mulher com Poder. Adoro.
Gente, é assim. Vai vir Mulher do Poder mesmo pra falar dos seus posicionamentos políticos, né? Porque viver em uma sociedade é um movimento político, não é isso?
Boa.
Então, Mulher Capital Brasília, terça-feira que vem, às 20 horas, só aqui na Rádio Federal.